Diversidades, por Ricardo Alexino Ferreira.
Na contemporaneidade, as narrativas históricas estão sendo reavaliadas. Uma delas é a história da princesa Isabel e o seu ato de abolição da escravatura. Professor Ricardo Alexino Ferreira, o que tem sido revisto nesse sentido?
Se estivéssemos em um tribunal da história, poderíamos dizer que a princesa Isabel seria ré nesse processo. A historiografia oficial, que enfatiza os atos históricos das elites e dos grupos dominantes, sempre colocou a princesa Isabel como um ícone de bondade, de quase santidade, e a história romanceada da abolição. Chamada de a Redentora, a princesa Isabel foi regente do Império durante 3 períodos, mas ficou notabilizada pela assinatura daquilo que ficou conhecido como a Lei Áurea, em 13 de maio de 1888, que proclamava a abolição da escravatura no Brasil. O livro O Castelo de Papel, da historiadora Mary Del Priore, e lançado pela editora Rocco, traz um outro aspecto de Isabel, que desvela que a sua bondade pelos escravizados está mais para o campo da ficção romanesca do que a realidade. Mary Del Priore recorre às minúcias dos arquivos do Museu Imperial, em Petrópolis, e do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro para entender quem de fato foi Isabel. Segundo Del Priore, Isabel estava mais preocupada com as benesses da monarquia do que as questões da abolição. Ela tratava os escravos como serviçais, chamando-os de negrinhos. A historiadora cita em seu livro um documento em que Isabel faz uma lista apontando a função de cada escravo e os nomeando de forma pejorativa, ou a pouca humanidade em que ela demonstrava com os escravizados. Há um caso de um escravo já cometido pela tuberculose que Isabel negou a ele a alforria.
Professor Ricardo Alexino Ferreira, por qual motivo a princesa Isabel decretou a abolição da escravatura se ela era insensível à causa dos escravizados?
A princesa Isabel, na verdade, não nutria nenhuma empatia pelos escravizados, conforme aponta a historiadora Del Priore. Tanto é assim que ela ficou muito irritada com a decisão da Câmara dos Deputados quando foi aprovada a Lei do Ventre Livre, que promulgava a liberdade dos filhos de escravos nascidos a partir de 1871. Ela chamou a lei de precipitada. Isabel, ao decretar a abolição da escravatura, somente o fez por pressões e não por convicções. Como regente, era totalmente negligente em sua função e se mostrava sempre entediada. Conforme Del Priore afirma em seu livro, O Castelo de Papel, Isabel, quando assume pela primeira vez a regência, aos 25 anos, confessou ao pai, abre aspas, "Quando entrei na sala, fiquei abismada. 5 enormes pastas recheadas, algumas de uma maneira monstruosa, estavam me esperando", fecha aspas. Em suas correspondências, a palavra política sempre aparece como um sinônimo de tédio e, para ela, é tida como algo desconhecido e cansativo. Em O Castelo de Papel, Mary Del Priore afirma ainda que, através de documentos históricos, apresenta o lado oculto da princesa Isabel e a condena como farsante histórica travestida de redentora, mas, no fundo, escravista, negligente e frívola, muito mais preocupada com as questões domésticas. Outro ponto importante ao ser mencionado é que, ideologicamente, a historiografia oficial, ao destacar a voz do poder, varre para debaixo do tapete as lutas dos movimentos sociais e cria falsos heróis à imagem e semelhança dos narradores, detentores do poder e grupos dominantes.
Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Ricardo Alexino Ferreira.
Diversidades, por Ricardo Alexino Ferreira.